Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós vamos então dar continuidade aqui à nossa série de mensagens sobre a glória de Deus na criação. Pode colocar o slide, por favor. Então, nós já pregamos duas mensagens sobre esse tema, duas mensagens que foram fundamentadas em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, na primeira mensagem, falamos sobre os céus, a glória de Deus nas galáxias, no universo, nas nebulosas, nas estrelas, constelações. Nós vimos aqui a poderosa mão de Deus criando esses sistemas e um universo tão magnífico. Na segunda mensagem falamos sobre a Terra, sobre a nossa atmosfera, sobre a natureza, os animais, as plantas, a complexidade e a beleza da criação do nosso Senhor. E tudo isso deixa as digitais do nosso glorioso Deus. E hoje então, nós vamos encerrar essa série de mensagens e vamos falar sobre a criação mais complexa do universo. Qual foi a coisa mais complexa que Deus fez em todo esse universo? Você sabe? O homem, verdade. Olha, a turma está afiada hoje, hein? Olha só, nesse momento, para que você esteja assistindo essa mensagem, ouvindo esse sermão, trilhões de reações químicas estão acontecendo agora dentro do seu corpo. Somente a sua retina tem milhões de células especializadas que estão levando a imagem, transformando em impulsos nervosos que vão até o cérebro para que você possa me enxergar. Células ultra especializadas da sua cóclea estão levando, transformando as ondas sonoras também em impulsos nervosos, levando até o cérebro para que você possa me ouvir. E aí, bilhões de reações estão acontecendo, sinapses, reações químicas dentro do seu cérebro, para que tudo isso possa se tornar algo inteligível, racional. E em paralelo a tudo isso, sem você nem lembrar que precisa, seu organismo está trabalhando para buscar oxigênio, alimento e alimentar cada célula, para que você possa estar aqui cultuando a Deus tranquilamente. Porque nosso Deus nos fez de forma magnífica. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ele: você é complexo. Você é complexo. Mas é um complexo num bom sentido. Complexo porque Deus nos fez de maneira assombrosamente gloriosa e magnífica. Amém, queridos? Olha só, vamos fazer uma comparação. Primeira mensagem falamos aqui sobre as constelações, as galáxias, e a nossa galáxia Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Olha só, o nosso corpo, teu corpo humano, tem cerca de 37 trilhões de células, dos mais variados tipos. São mais de 200 tipos especializados de células, cada uma nesse momento realizando uma série de reações químicas que capacitam você a estar aqui agora, respirando, pensando, ouvindo, meditando e cultuando ao nosso Criador. Quem é que vê a mão do nosso poderoso Deus? Aleluia! Aleluia! Olha só, aqui eu trago um exemplo de alguns tipos de células especializadas que temos no nosso corpo. Por exemplo, ali tem um desenho de um leucócito que faz parte de um batalhão de células de defesa do nosso organismo. Vamos falar rapidamente sobre isso mais adiante. Sistema imunológico. Aquela célula num formato esquisito, ali dendrítico, estrelado. Nossos neurônios, existem bilhões deles trabalhando assiduamente dia e noite. Olha que coisa tremenda. Aquelas vermelhinhas ali meio arredondadas, tão importantes, os glóbulos vermelhos que vão levar oxigênio para o nosso organismo. Aquelas células esticadinhas ali fazem parte do nosso músculo, células fusiformes. E as células reprodutoras. Que coisa maravilhosa. Alguns tipos de células especializadas, mas só um pedacinho aqui na ponta do iceberg, porque existem mais de 200 tipos de células especializadas no nosso organismo. Então você é complexo, porque Deus te fez de maneira assombrosamente linda. E aí hoje a gente vai meditar sobre o Salmo 139, versículo 14. Nós vamos ler e repetir esse versículo muitas vezes. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Quem é que pode falar comigo esse versículo? Vamos falar? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Agora hoje, queridos, nós vamos falar sobre o corpo humano. Mas antes disso, eu quero contar uma história interessante que aconteceu ali no século XIX. Essa história faz referência a um cientista em inglês chamado Thomas Huxley, que tinha um apelido. Vocês imaginam o temperamento do cidadão. O apelido dele era Bulldog. Mas ele defendia arduamente a ideia do evolucionismo. Então, o Bulldog aí defendia de maneira peremptória. E ele chegou um dia e fez uma declaração dizendo o seguinte: olha, seis macacos digitando aleatoriamente por milhões de anos, eventualmente digitariam todos os livros do Museu Britânico. Olha aí o que esse cientista afirmou. Se um grupo de macacos fosse colocado ali, na época não tinha computador, viu gente, era aquela máquina datilográfica, né? Fosse colocado na maquininha e começasse a digitar e tivesse milhões de anos, eles escreveriam todos os livros do Museu Britânico eventualmente. Alguém aqui acredita que isso poderia acontecer? Não. E um livrinho, pelo menos um livro. Tá, bora facilitar a vidinha dos macacos. Um livretinho. Será que daria para o macaquinho escrever? Aleatoriamente. Ele não sabe ler, não sabe escrever, só batendo nas teclas. O apelido dele era Bulldog de Darwin, porque defendia as ideias de Darwin. Mas, irmãos, eu resolvi fazer algumas contas matemáticas aí. E imaginei, será que eles conseguiriam pelo menos escrever o título de um livro assim, Aprendendo a Escrever, Análise Estatística, né? Então, parei, deixa eu fazer um pouquinho de conta aqui. Pensei o seguinte, olha, imagina ali o teclado de um computador, ele vai ter as 26 letras e mais vários sinais, tem cerca de 50 teclas. Então, para um macaquinho apertar a letra A, ele tem uma chance em 50. Isso dá 2%. Não começou tão mal, de repente. Isso assim, claro, se ele não apertar tudo, né, senão, que seria bem mais fácil, mas apertar uma teclinha, 2%. Então, vamos para a segunda letra fazer a conta. Aí eu parei, não, só um pouquinho, a letra A é maiúscula. Já começou a dificultar, porque ele vai ter que apertar o Shift e o A juntos. E aí a coisa vai complicando, porque análise estatística vai ter que multiplicar 50 por 49, caso o macaquinho aperte as duas teclas ao mesmo tempo, que já é bastante difícil. E aí vai para quase 2.500, uma chance em 2.500. Está dificultando para o macaquinho. Vamos para a próxima letra, eu lembrei. Só que está no meio, né? O A não está no início. O macaquinho ia ter que puxar o cursor lá para o meio. E começou a complicar mais. O tamanho da fonte é diferente também. Irmãos, eu parei na letra A. Parei por dois motivos. Parei porque a minha capacidade de análise estatística se complicou. Eu só consegui até aí mesmo. Mas parei porque eu comecei a ficar com pena do macaquinho, que a pressão estava muito grande sobre ele. Mas, irmãos, alguns cidadãos resolveram, à época, fazer essa conta e foram um pouquinho mais adiante. Então, David Foster, especializado em cibernética, resolveu calcular a probabilidade de Huxley estar certo. Lembrando que esse museu britânico, que ele disse que os macaquinhos conseguiriam escrever, na época tinham cerca de 700 mil livros, cada um com mais ou menos 350 páginas. E aí, David Foster, especializado em cibernética, fez as contas e chegou a uma conclusão interessante. Olha aqui. Huxley estava irremediavelmente incorreto ao afirmar que seis macacos, durante um período muito grande, digitariam aleatoriamente todos os livros do Museu Britânico, quando, na verdade, eles poderiam digitar somente metade de uma linha de um livro, caso eles digitassem pelo tempo de duração do universo. Se tivessem todo o tempo de um universo, eles conseguiriam digitar metade de uma linha, segundo David Foster. Então, não somente ele, mas várias outras pessoas chegaram a essa conclusão e disseram: isso é completamente impossível. E a gente vai ver mais um pouquinho por quê. Mas, antes disso, eu quero complicar um pouquinho. Ficou difícil para os macacos, mas eu quero imaginar com vocês o seguinte: ao invés de todo o tempo do universo, se a gente desse a eles somente um quarto desse tempo. E o objetivo aqui não seria escrever aleatoriamente livros, mas que eles se tornassem exímios cientistas, engenheiros, médicos, que conseguissem fazer com que a tecnologia se desenvolvesse a ponto de irem à Lua, explorarem o espaço. E no lugar dos primatas, que a gente tivesse, vamos tirar os macaquinhos e colocar bactérias. A ideia então seria que, se algumas bactérias tivessem alguns bilhões de anos, conseguiriam não apenas escrever milhões de livros, mas também fazer grandes obras de arte, escultores, bactérias que se tornariam grandes escultores, pintores, cientistas de ponta, desenvolveriam alta tecnologia. Será que isso seria possível? Uma coisa interessante é que a teoria dos macacos foi refutada. Ninguém considera isso, é impossível. Mas essa teoria das bactérias não. Ela é disseminada, ela é ensinada aos nossos filhos, às nossas crianças, e ela tem um nome, se chama evolucionismo. Como é que essas bactérias conseguiriam chegar a esse fim de se tornarem cientistas? Conseguiriam isso evoluindo, se transformando em formas mais complexas, até que um dia se tornassem os próprios macacos e mais adiante seres humanos, e se desenvolvessem até chegar a essa tecnologia que nós temos. Agora, curiosamente, por que que a ideia dos macacos foi refutada, mas essa das bactérias ainda é algo tão disseminado e, inclusive, falado e pregado como se fosse verdade? Posso dizer para vocês que certamente o motivo não é científico, o motivo não é de probabilidade matemática, porque ela fala totalmente contra. O motivo é absolutamente espiritual. Mas eu quero voltar aqui, já já a gente vai estar falando sobre o corpo humano. Vamos falar um pouquinho aqui. Por que que a teoria dos macacos não deu certo? Por que que aleatoriamente eles não conseguiram escrever os livros? As teorias modernas mostram que o caos, a aleatoriedade, jamais vai conseguir produzir informação. O macaquinho poderia, coincidentemente, apertar uma letra A, M, O. Amo. Ah, tem uma palavra aqui. Mas ele não ia digitar lá, olha, macaquinha, eu amo você do fundo do meu coração. Por quê? Porque a aleatoriedade não gera significado. Mas, irmão, sabe o que é que eu quero falar para vocês? Dentro de você, dentro do seu corpo, tem muita, muita, muita informação. Complexos códigos, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, inumeráveis reações químicas, sistemas extraordinários que estão aqui dentro de nós, uma organização e uma unidade maravilhosa. E aí eu quero te convidar a falar comigo isso que está escrito aqui, ó. Eu vou falar, você repete: eu não sou fruto do caos. Eu não tenho uma ancestral bactéria. Nem sou descendente de macaco. Eu fui criado por Deus de maneira assombrosa e maravilhosa. Amém. E a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre o corpo humano. Olha essa frase escrita aqui pelo Tiago Pereira, PhD em Ciências Fisiológicas. Posso lhe garantir que o funcionamento de uma célula é muito, muito, muito e muito mais complexo e dinâmico que uma fábrica de automóveis. Bastaria avaliar uma célula para a gente ver a complexidade do corpo humano e a absoluta necessidade de um Deus Criador Todo-Poderoso. Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho sobre códigos que existem dentro de nós. O que é um código, queridos? É um sistema de símbolos que permite organizar, interpretar e transmitir uma mensagem. Alguns exemplos, né? A nossa língua, o português, é um código, a gente conhece bem. Mas se vier aqui com outro código, alemão, por exemplo, eu não vou entender nada. É um código. O Braille, que eu coloquei aí no slide, código para quem tem deficiência visual, conseguir ler, entender as coisas. Código Morse, certamente muitos aqui, todos já ouviram falar. Código binário, que é usado nos computadores, né? Olha ali como é que se escreve a letra A, uma sequência de zeros e um, como se escreve a letra B. Esse é o código usado nos nossos computadores. Por exemplo, alguém tem ideia do que é que está escrito aqui? Ah, pastor, tem um monte de zero e um monte de um. Sim, mas é um código. Tem algo escrito, sabe o que está escrito aí? Deus glorioso. Em código binário. Agora, dentro de nós, queridos, existe um código que não é binário, é quaternário. Tem quatro letrinhas, letra C, A, G e T, que significam guanina, citosina, timina, adenina, bases púricas e pirimídicas que formam o nosso DNA. Nós vimos aquela sequência de 0 e 1 e o que significava. O que será que significa essa sequência que está aí escrita? Talvez aí esteja contida a informação de qual é a cor da tua íris, de qual é a sua altura. Nesse código do DNA existem todas as informações a respeito do nosso fenótipo, do nosso corpo, predisposições a doenças, tudo nessa sequenciazinha de letras, A, G, C e T. Uma experiência interessante que aconteceu em 1990. Resolveram então transcrever pela primeira vez um código genético, imprimi-lo em papel. Essa pesquisa durou 13 anos, de 1990 até 2003, custou na época 2,7 bilhões de dólares. Claro que hoje existem métodos mais acessíveis para analisar a genética de uma pessoa, mas foi interessante essa experiência porque pela primeira vez o código genético de uma pessoa foi escrito em papel de ofício. E você vai ficar surpreso. Qual foi o resultado? Foram 118 grossos volumes. Sabe aqueles compêndios? Deu 118. Ali tem a foto do armário, é um armário gigantesco, com 118 livros imensos. Se você abre esse livro, você vai ver as letrinhas miudinhas. O que é que tem lá? Sequências de A, T, G, C. Em sequência. cada partezinha daquela simbolizando alguma informação a seu respeito. Altura, forma do cabelo, cor da pele, predisposições, etc. Tudo escrito. Agora, olha que coisa interessante, queridos. Nós vimos um armário gigantesco com 118 livros frutos do código genético de uma pessoa. Olha só, falamos que temos cerca de 37 trilhões de células. Cada célula nossa tem um armário desse. Cada célula nossa tem todas essas informações. Uma gotinha da tua saliva pode ser analisada, dali retirado o teu código genético, com todas essas informações a seu respeito. Olha que coisa interessante, temos aqui uma fotografia do DNA, nós vemos ali algo parecendo degraus de uma escada, quando a adenina se junta com a timina, forma então essa tirazinha, esse degrau. E o nosso DNA tem cerca de 3 bilhões desses degraus. Ali dentro, com todas essas informações. E olha que eu nem estou aqui analisando o processo, mas essas informações lá dentro do nosso organismo são transcritas, traduzidas e depois executadas. São ordens que são dadas para que nós sejamos do jeito que nós somos. Tudo isso em um código esplêndido, em um código extraordinário. Quem criou esse código? É possível imaginar que isso veio do caos ou da aleatoriedade? Não. Nosso Deus maravilhoso criou o nosso código genético. E aí eu quero te convidar a repetir comigo mais uma vez esse salmo. Vamos falar? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui criado, fui feito. Aleluia. Fala de novo para o teu irmão, você é complexo. Olha como Deus te fez. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas que existem dentro do nosso organismo. Irmão, se houve um desafio para mim ao longo dessas três mensagens, foi tentar simplificar. Esses assuntos são complexos. Se a gente for falar aqui sobre o DNA, sobre os sistemas que existem dentro de nós, de uma maneira mais profunda, acho que a linguagem seria não seria adequada para um culto, para uma mensagem. E o desafio foi tentar trazer algumas analogias para que a gente entenda essa complexidade, mas que a mensagem não seja tão complexa, né? Então eu quero primeiro falar aqui sobre o sistema de água, distribuição de água em uma cidade. O que é o sistema? Peguei essa definição da internet, é um conjunto de componentes interdependentes criado, frisei essa palavra, criado, para realizar um objetivo definido. Então tem uma foto ali de uma adutora, esses canos gigantescos de água, a água é retirada lá da fonte e vai ser levada até um terminal onde essa água precisa ser tratada, purificada, para depois ir para um reservatório e então seguir para cada casa. Começa em canos gigantescos, depois vai afinando até chegar naquele caninho fino da pia da sua casa. Teoricamente, deveria estar levando água a cada casa. Infelizmente, não acontece isso. Há lugares aí da nossa sociedade que não recebem a água tratada. Mas nós vimos aqui um complexo sistema de distribuição de águas. Eu quero fazer uma comparação aqui com o nosso sistema circulatório. Nós temos o coração, que é uma bomba, que, mais uma vez aqui trazendo palavras aqui do pastor João, uma bomba mais maravilhosa e perfeita que existe, porque é uma bomba que se autoalimenta, ela mesma joga sangue para ela própria ser alimentada e durar aí 80, 90 anos, a depender da idade que a pessoa chegar. E essa bomba ininterruptamente bombeando o nosso sangue, bombeia cerca de 90 mil litros por dia, seu sangue circulando para alimentar o seu organismo. Agora, olha que coisa, nós falamos aqui sobre o sistema de águas com seus canos, né? Dentro de você existe cerca de 100 mil quilômetros de rede de vasos sanguíneos que vão levar o alimento até as células, vão pegar os catabólitos, a sujeira das células e levar também para ser eliminado. 100 mil quilômetros, você tem ideia do que é isso? 100 mil quilômetros, queridos, dá para dar 2,5 voltas no nosso planeta. Existem 100 mil quilômetros de rede de vasos sanguíneos dentro de cada um de nós, abastecendo cada uma das nossas trilhões de células, com algumas raras exceções de células que não precisam ou não podem receber vasos sanguíneos. Por exemplo, a nossa córnea. A córnea, que é a parte superficial do olho, como se fosse a mica do relógio, precisa ser transparente. Então, Deus providenciou uma forma da córnea ser alimentada sem que os vasos passem por lá, senão perderia a transparência. Olha que coisa magnífica. Mas fora essas raras exceções, cada célula vai receber um capilar sanguíneo, onde vai ser feita a troca ali de oxigênio, gás carbônico, nutrientes. E esse sistema vai então levar o alimento e retirar a sujeira de cada uma de nossas células, para que a gente possa estar vivo no nosso dia a dia. E aí eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui para vocês: qual é o principal alimento do nosso organismo? Quem sabe essa? Qual o principal alimento, aquele que não pode faltar? Pastor Beto falou aqui que é a picanha. Quem mais? Qual o principal alimento do nosso organismo, queridos? A água. Quem falou água aí? Levanta a mão, olha, um monte de gente. Erraram. Opa, alguém acertou aí. Queridos, olha só, você pode ficar vários dias em jejum. Temos histórias de 40 dias de jejum, então, isso em relação ao alimento físico. Uma pessoa pode ficar alguns dias sem água, mas você não pode ficar 5 minutos sem oxigênio. Então, o principal alimento do nosso organismo é o oxigênio. E aí, devido a essa importância, nosso Deus preparou cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos para irem buscar esse oxigênio lá no pulmão. Aí você, 5 milhões, você acha que isso é muito ou pouco? Mas talvez você tenha visto um pequeno asterisco ali. E eu vou te explicar o motivo desse asterisco. São 5 milhões de glóbulos vermelhos por gota de sangue. Cada gotinha do seu sangue tem 5 milhões dessas célulazinhas responsáveis por buscar oxigênio e nos alimentar. E algo maravilhoso que a gente vê no corpo humano é a integração. Nós temos 10 sistemas no corpo humano trabalhando de uma maneira integrada e trazendo unidade. Por exemplo, o sistema circulatório e respiratório. O coração bombeia o sangue com essas hemácias até ele chegar lá no pulmão. Nos alvéolos pulmonares, então, receberem oxigênio. Eles voltam para o coração bombeia agora para que essa massa cheia de oxigênio vai levar o oxigênio para o organismo inteiro. Mas no meio do trajeto vai passar pelo trato intestinal, gastrointestinal, pegar também os alimentos que estão sendo absorvidos ali, porque as células não precisam só de oxigênio, precisam de outras coisas também. E aí vai levando em cada célula. Quando chega nessas células, leva o oxigênio, leva os nutrientes, mas a célula está lá cheia de gás carbônico e de sujeira, dos catabólitos. Elas jogam então nessas células, e essas células então saem agora daí sujas para serem purificadas, vão passar pelo fígado, vão passar pelo sistema geniturinário, vão ser limpas ali no rim, depois vão voltar para o coração e vão ser jogadas de novo para o pulmão, onde lá no pulmão eles vão jogar fora o gás carbônico e vão receber mais oxigênio para novamente começar esse ciclo. Vocês percebem essa integração? Fora isso, não falamos aqui, por exemplo, sobre o sistema endócrino. Então, se o organismo começa ali a ficar desidratado, as células começam a não ter água, a pessoa vai sentir sede. Se começa a faltar algum tipo de nutriente, a pessoa vai sentir fome. Fora o sistema de homeostasia, de equilíbrio fantástico. Você pode estar aqui, olha, no sol do Nordeste, debaixo aqui do sol escaldante, 38, 40 graus, e você mede sua temperatura do corpo, 36, 37. Mas aí você viaja e vai para um lugar frio, abaixo de zero, bota seu capote, mas está ali gelado, tremendo. E quando você coloca o termômetro, que temperatura dá? 36, 37. Como é que o organismo consegue manter essa temperatura? Através de um complexo sistema de homeostasia. Frequência cardíaca, respiratória, você está ali batendo 70 vezes, de repente você precisa subir um vão de escada mais rápido, o organismo sente falta de oxigênio. E aí o coração começa a bombear mais rápido. O pulmão começa a puxar ar mais rápido, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, para que você consiga o oxigênio que precisa para aquele momento. Você percebe a unidade entre esses 10 sistemas do organismo, para que o nosso corpo permaneça bem, permaneça saudável. Olha que coisa fantástica. E aí, queridos, a gente precisa falar de novo. Vamos repetir mais uma vez? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. O Senhor nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Aleluia. A gente não tem como falar aqui sobre tudo. Precisaria de várias mensagens aqui para falar um pouquinho sobre o corpo humano, mas eu preciso falar sobre a estrutura mais complexa do universo. Falamos que a criação mais complexa é você. Você é complexo. Mas eu quero falar sobre a estrutura mais complexa que está dentro de você. Sabe qual é? Para facilitar um pouco nosso entendimento dessa complexidade, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu em 1995. E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, a estrutura mais complexa criada por Deus. 1995, eu estava em uma fila em um acampamento, e um pouquinho mais à frente estava Semi. Irmãos, quando eu olhei para ela, uma luz irradiou de Semi em minha direção. Imediatamente, queridos, os cones da minha retina ficaram alvoroçados. E aí, olha, começaram a transformar aquela energia luminosa em impulsos nervosos para serem levados até o cérebro. Foram através do nervo óptico até a região occipital do cérebro. Quando chegou lá, o cérebro gostou. E aí, irmãos, o cérebro é multitarefa. Primeira coisa, ele já liberou um monte de hormônios. Liberou ocitocina para que eu sentisse, olha, eu gostei do que eu vi. Liberou dopamina para que eu dissesse, olha, eu quero conquistar essa figura. Mas liberou também um monte de adrenalina. E aí o coração bateu mais rápido, a perna começou a tremer. Não foi fácil, irmãos. E aí, o cérebro deu também uma ordem para os músculos labiais e disse assim, olha, dê um sorriso, mas dê um sorriso discreto. E deu uma ordem também para os meus olhos, para a retina, olhem atentamente para ela e perceba a reação. E o cérebro ficou na expectativa, será que ela vai fechar a cara? Será que ela vai fingir que não viu? Qual vai ser a reação? E aí ela deu um sorrisinho de volta. Quando ela deu esse sorriso, irmão, de novo os cones se alvoroçaram e mandaram essa informação correndo para o cérebro, que ficou também entusiasmado. E aí o cérebro imediatamente mandou ali uma ordem para os músculos da perna que estavam tremendo, tome coragem, vá em direção a ela. E mandou também teve um contato com uma outra área do cérebro, a área da fala, e disse, olha, você vai ter que ir lá bater um papo com a menina, puxa a conversa. E aí, irmãos, conversa vai, conversa vem. Esse ano a gente está fazendo 25 anos de casado. Coisa linda. Faltou falar só um detalhe, que o cérebro também mandou essas informações para o hipotálamo, que faz parte do sistema límbico, que tem muito a ver com nossas emoções. E aí começou a se desenvolver ali um sentimento que foi ficando mais profundo, e eu amo muito a minha esposa. Mas eu quero aproveitar para dizer que, se você quiser ser mais científico, você é romântico o marido falar para a esposa, eu te amo do fundo do coração, mas se quiser ser mais científico, cadê o marido? Você vai dizer assim para sua esposa, eu te amo do fundo do meu hipotálamo, fala aí para ela. Olha aí, os maridos científicos, tá vendo? Eu te amo do fundo do meu hipotálamo. Irmãos, isso é uma maneira mais divertida da gente falar sobre a complexidade dessa estrutura que é o nosso cérebro. O número total de conexões do cérebro rivaliza com o número total de galáxias do nosso universo. São bilhões e bilhões de neurônios que temos, cada um com capacidade de fazer mais de 1000 conexões com outros neurônios ao seu redor, recebendo informações do nosso ouvido, dos olhos, do tato, do olfato, pensando, raciocinando, para que a gente tenha os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Ele organiza, direciona o funcionamento de todo o corpo, todos os nossos pensamentos, sonhos, todo o nosso conhecimento, experiências, lembranças, são processadas ali, no cérebro. E aqui eu encontrei, no livro desse David Eagleman, neurocientista e professor da Universidade de Stanford, algo curioso. Imagine se fosse possível transferir essas informações do cérebro de uma pessoa para um HD externo. Obviamente isso é o sonho, né, da ciência. Imagine só que nossa consciência fosse passada ali para um robô, e aí a pessoa morre, mas o robô tem ali os sentimentos, o conhecimento, tudo dessa pessoa. Imagine se fosse possível fazer essa conexão. E ele disse o seguinte: para um único cérebro de uma pessoa, seria necessário equipamento com um zettabyte de capacidade. E olha o detalhe, esse é o tamanho de todo o conteúdo digital existente em todo o mundo atualmente. Seria necessário, então, a capacidade de armazenamento de tudo que existe hoje na internet, para armazenar aquilo que existe no cérebro de uma única pessoa. Fala de novo aí, você é complexo. Mas por quê? Porque Deus nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Vamos repetir mais uma vez? Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Aleluia. Não temos tempo aqui para falar de forma mais profunda, mas eu quero citar ainda algumas outras maravilhas do nosso corpo humano. Poderíamos falar aqui do sistema gastrointestinal. Olha essa foto das microvilosidades que existem para que a absorção dos alimentos aumente. Olha como Deus faz de forma maravilhosa o nosso corpo. A digestão que começa já na boca, né, e vai até o intestino, cada parte absorvendo alguns nutrientes. Algo extraordinário. Sistema imunológico, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu cheguei a ligar para pastor Marcos. Pastor, eu vou precisar de 2 mensagens. Depois eu liguei, não, vou resumir para não virar aula de biologia. Vou fazer em uma só. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa a gente estudar, por exemplo, o sistema imunológico. Olha os tipos de células que existem: monócitos, macrófagos, mastócitos, linfócitos, eosinófilos, cada um com uma função diferente. E aí, quando o organismo é atacado, por exemplo, por um vírus, uma bactéria, imediatamente um pelotão vai em defesa do organismo. E enquanto eles já começam aquela defesa, uma dessas células molda, pega um agente desse intruso e molda e leva essa informação para que seja feito agora um tipo de anticorpo específico para ele. E quando isso, o organismo se torna capaz de fazer essa defesa aí, a coisa se complica muito mais para o vírus e para a bactéria. Que sistema extraordinário, um verdadeiro pelotão muito bem organizado, que nos defende dia após dia. E a gente está aqui bem, não sente nada, sem ter ideia de como o organismo está trabalhando para nos defender de vírus e bactérias que existem ao nosso redor. É o nosso maravilhoso sistema imunológico, feito pelo nosso glorioso Deus. Poderíamos falar aqui sobre os cinco sentidos: audição, olfato, tato, visão, paladar. Irmãos, uma coisa curiosa que eu não falei a respeito do cérebro: o cérebro fica dentro de uma caixinha, sem nenhum tipo de contato com o mundo externo. Você já pensou nisso? O cérebro não tem contato com o mundo externo, mas é ele que vê, é ele que ouve, é ele que sente, é ele que percebe tudo do mundo externo. Como é que ele faz isso? Através dos nossos sentidos que levam essas informações até ele. Ele processa tudo isso e devolve agora com ordens para o nosso organismo. Que coisa maravilhosa, os nossos cinco sentidos. Coisa tremenda seria falar aqui sobre a gestação. Uma nova vida se formando dentro do ventre de uma mulher. No início parece somente um punhadinho de células, e de repente elas vão se diferenciando e vai surgindo ali o olhinho, o ouvidinho, as mãos, cada órgão, e uma vida vai brotando dentro do ventre de uma mulher. E a mulher consegue alimentar esse bebê que está dentro dela. Há todo um complexo sistema, se inverte inclusive ali na veia uterina, né? Normalmente nós somos alimentados por artérias, mas no caso da gestação, inverte, é a veia que vai levar o sangue oxigenado e as artérias vão trazer os catabólitos. E a criança vai recebendo ali no ventre de sua mãe tudo o que precisa para se desenvolver até o momento do nascimento. Não dá para a gente falar sobre tudo aqui, mas certamente essa pequena noção já dá para a gente imaginar que coisa maravilhosa é essa criação do ser humano, criação de Deus, que é o ser humano. Eu não sei se com essa breve introdução que eu fiz aqui, você ficou talvez um pouco perplexo com a complexidade, com as trilhões de reações que estão acontecendo agora dentro de você, para que você esteja aqui. O intuito da mensagem é mostrar um pouquinho dessa nossa complexidade, para que a gente possa de fato admirar o ser humano, essa criação maravilhosa de Deus, mas que a gente possa ter uma admiração muito maior pelo nosso Criador. E aí, queridos, eu quero dizer a vocês que nós lemos muitas vezes hoje aqui um versículo do Salmo 139, que fala que Deus nos criou de maneira assombrosa, mas esse Salmo fala de um Deus pessoal. E essa revelação, eu preciso contar algo aqui para vocês, ainda dá tempo. Na adolescência eu me afastei do Senhor e cheguei a me declarar ateu. Passei muitos anos longe do Senhor, sem nenhum tipo de pensamento a respeito das coisas de Deus, completamente alheio às coisas do Senhor. Mas na faculdade, quando a gente aprofundou aquilo que tinha sido estudado no segundo grau, eu comecei a estudar as células, os sistemas, o organismo, eu fiquei perplexo. Eu olhei aquilo e disse: de fato, é absolutamente necessário que uma força superior, inteligente, poderosa, tenha criado todo esse sistema complexo que é o organismo humano. E ali eu comecei de novo a crer que existe um Deus, mas não foi uma crença em um Deus pessoal. Isso veio mais adiante em uma experiência pessoal com o nosso Senhor. Esse salmo fala dessa pessoalidade de Deus. Nós lemos muitas vezes aqui o versículo 14, mas eu quero ler os primeiros versículos do Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Olha como Deus é conosco. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Queria chamar minha esposa aqui, a gente vai louvar e depois orar para encerrar esse culto. Mas eu quero encerrar te dizendo o seguinte, queridos: nossos olhos físicos estão repletos da glória de Deus. São milhões de células ultra especializadas, cada célulazinha dessa representando um pedacinho da glória de Deus. Mas que os nossos olhos espirituais também possam enxergar um pouquinho da sua glória, porque a gente só pode enxergar aquilo que Ele nos revela. Mas tem muita gente que tem direcionado seus olhos espirituais para outros lugares e por isso não enxergam essa glória. Que você possa olhar para a glória infinita do nosso Senhor. Nosso corpo está repleto da glória de Deus. São trilhões de células, cada uma delas pedacinho da glória de Deus. E a gente pode ir além. Você pode comparar uma célula com um átomo? Você sabe a diferença de tamanho? Cada célula tem 4 trilhões de átomos. Significa que no seu organismo existem cerca de octilhões de átomos. Cada átomo desse representando um pedacinho da glória de Deus. Nosso corpo está repleto da glória de Deus, mas que o nosso espírito também seja preenchido por essa glória e transborde mais e mais. Amém, amém. Vamos louvar o nosso Senhor.